Olá, bem-vindo a mais um episódio do Sessão Cine Garimpo. A minha escolha de hoje? Vou falar da minissérie Ripley da Netflix. Isso porque tem muita gente dizendo que é preto e branco, aí torce o nariz, diz que tem um ritmo mais contemplativo, que a série demora pra engrenar. Será? Olha, é imperdível e é por isso que eu escolhi falar dela hoje. A gente vai quebrar todos esses paradigmas por aqui. Sala aberta, deixa eu ver sua poltrona é H10. Vamos entrando, gente. Obrigada e boa sessão. Cinéfilo querido, este é o podcast que te leva para pegar um cineminha, uma parceria Cine Garimpo e Vida Simples. Como sempre, quem acompanha você é a jornalista Suzana Vidigal, que tá sempre garimpando filmes e séries para fazer o que ela mais gosta, ver a vida com o cinema como pano de fundo. Mantenha seu celular sempre ligado para não perder nenhuma informação e aqui no Sessão Cine Garimpo é permitido fazer outras atividades enquanto você escuta o episódio. É permitido também recomendá-lo aos amigos. No caso de dúvidas ou sugestões, nossa brigada de cinéfilos estará à disposição para auxiliá-lo no @cinegarimpo no Instagram. Bom garimpo e ótimo episódio a todos. Sabe quando você assiste a um filme e tem a sensação de já ter visto aquela história antes? Aquela frase, eu já vi esse filme. Isso às vezes incomoda, porque a gente fica com a pulga atrás da orelha do tipo, que falta de imaginação daquele roteirista para contar uma história que a gente já tá cansado de conhecer. Mas olha, quando a releitura de um filme ou de um livro que já caiu na boca do povo é bem feita, tem originalidade e personalidade, o que acontece é que a gente acessa o nosso conhecimento prévio, tudo aquilo que a gente sabe sobre aquela história, e isso até engrandece a obra. Nesse caso aqui de Ripley, é isso que acontece. E isso faz com que a minissérie da Netflix, Ripley, seja ainda mais instigante. Vamos olhar o caso de Saltburn, por exemplo. Vocês se lembram desse filme, né, de 2023. Esse é um filme que está no Prime Video, é da britânica Emerald Fennell. E se você ainda não assistiu, recomendo que você dê uma espiadinha, porque é um filme muito interessante. Mas, gente, fato é que quando Saltburn foi lançado no final de 23, todo mundo que assistiu ao filme teve a sensação de déjà vu, sensação de eu já vi esse filme antes. Isso porque Saltburn conta a história de um sujeito que é o Oliver Quick. Ele é um sujeito que é pé rapado, ele se aproxima de um colega ali da faculdade que é milionário, o Félix. O Oliver é um sujeito dissimulado, que só conta mentira, frio e calculista, e ele faz de tudo para pôr a mão no dinheiro do Félix. Obviamente, esse personagem do Oliver fez todo mundo se lembrar de O Talentoso Ripley, que foi o filme feito em 1999. Quem teve essa sensação não estava errado, porque essa história realmente já tinha sido contada. Mas agora a gente tem uma releitura de O Talentoso Ripley. Nessa versão da Netflix, escrita por Steven Zaillian, é um ponto fora da curva. Aliás, um ponto não, são 8 episódios fora da curva e espetaculares. Mesmo esse cara sendo um psicopata, um trambiqueiro de marca maior, um criminoso, fato é que ele planeja a trama com muita precisão e executa com tanta elegância, mas tanta elegância, que dá pra gente torcer por ele escondido.
Dickie Greenleaf? It's Tom. Tom Ripley. We were at Princeton together.
How do you do?
You're so white. Did you ever see a guy so white, March?
You know, you should come and have lunch with us.
Mas vamos voltar um pouquinho para trás, gente, para entender de onde vem essa história. Antes de Ripley ser representado pelo ator Andrew Scott aqui nessa minissérie da Netflix, quem fez o personagem foi o Matt Damon em 1999. E é ele que a gente acabou de escutar em O Talentoso Ripley. É um filme que conta com o Jude Law, Kate Blanchett e Gwyneth Paltrow no elenco. O Talentoso Ripley foi dirigido pelo Anthony Minghella e foi a primeira versão dessa história que agora é recontada na minissérie Ripley, baseada no romance policial da escritora americana Patricia Highsmith. Aliás, eu vou fazer aqui um parênteses. Não tem nada a ver, mas tem tudo a ver porque também diz respeito à escritora. A Patricia Highsmith está em alta. Quem assistiu ao filme Dias Perfeitos, do diretor alemão Wim Wenders, inclusive tem um episódio aqui do Sessão Cine Garimpo sobre esse filme. Quem assistiu sabe que tem uma cena numa livraria. E num determinado momento, a vendedora diz que a escritora Patricia Highsmith ensinou para ela tudo sobre ansiedade. Ensinou, inclusive, que medo e ansiedade são coisas diferentes. Fecha parênteses. Quis trazer isso aqui para você para dizer que a prosa da Patricia Highsmith está em alta e ainda vai dar muito o que falar nesse universo das adaptações para o cinema. Mas vamos voltar aqui para esse cruzamento das histórias de Saltburn e Ripley. Se a gente pensar na premissa de Saltburn, é bem parecida mesmo. Um zé-ninguém, aqui chamado Thomas Ripley, vai para Itália e finge ter sido colega de universidade do milionário Dick Greenleaf. O Dick está morando na Itália, no mais belo estilo bon vivant. O pai do Dick é um magnata, dono de uma empresa de navegação, e contrata o Ripley justamente para que ele convença o filho a abandonar essa vida de artista e voltar para os Estados Unidos. O desenlace é bem parecido. O Ripley se infiltra na família, ganha confiança e vai montando ali uma estratégia de se apossar da riqueza do outro e sair ileso. Eu fiquei super curiosa e quis relembrar essa versão de 99 e, embora a base seja a mesma, seja o livro da Patricia Highsmith, é uma produção bem diferente do que a gente assiste agora na minissérie da Netflix Ripley. E não é só, gente, por causa do formato e dos recursos de hoje, mas é porque o Thomas Ripley de agora é ainda mais inescrupuloso. Mas, afinal de contas, o que me fez ficar tão vidrada nessa versão do diretor Steven Zaillian? Eu fiquei pensando aqui, mas vou localizar primeiro quem é esse diretor roteirista para vocês. Ele foi quem ganhou o Oscar de roteiro pela Lista de Schindler. Foi também responsável pelo roteiro de filmes como O Homem que Mudou o Jogo, aquele com Brad Pitt, e O Irlandês, o filme do Scorsese. E pesquisando aqui, eu vi inclusive que ele dirige uma outra série chamada The Night Of, que está no HBO, e eu coloquei na minha lista para assistir qualquer hora dessas. Fiquei bem interessada. Tudo isso para dizer, gente, que as escolhas feitas neste filme, nesta minissérie, são fundamentais para contar essa história, e é o diretor quem faz essas escolhas. Ele faz licenças poéticas aqui, obviamente, a gente vê diferença entre os dois filmes, tem construções dramáticas aqui para que o ritmo seja o ritmo desejado, para que tenha aquele suspense, para que tenha aquele tempo de contemplação e de construção dos personagens e a nossa percepção do andar daquela carruagem. Tem uma paleta de cores especial e tem detalhes, muitos detalhes. Mas olha, fica tranquilo porque eu não vou dar spoilers aqui para você, não. Eu vou fazer só algumas observações para sua experiência ficar ainda mais interessante.
Tom. Who is Tom?
Tom Ripley.
Tom Ripley.
Thomas Ripley.
I like the name.
Vamos então responder a pergunta que não quer calar. Quem é Thomas Ripley? Nessa minissérie da Netflix, ele está na pele do ator Andrew Scott e tem ares enigmáticos em todas as cenas. É impressionante. Sabe aquele cara difícil de você ler? Esse é Tom Ripley. Aqui, ele é um homem maduro, conhecido já por ser um vigarista, um falsificador em Nova York. E quando ele aceita a missão do Mr. Greenleaf, ele está no lugar certo na hora certa, porque ele aceita uma missão que vai mudar a vida dele. Ele precisa convencer o Dick Greenleaf, que é feito pelo Johnny Flynn, a largar a vida de pintor lá na costa amalfitana na Itália e voltar para os Estados Unidos. E ele faz esse papel muito bem. Ele já se infiltra de cara, ele se adapta, ele conquista a confiança do Dick já de cara. O que acontece é que a Marge, namorada do Dick, desconfia. Ela é feita pela Dakota Fanning, inclusive está muito bem, e ela é escritora. E é justamente o livro que ela tenta escrever durante os 8 episódios da minissérie, é esse livro que vai ser o gancho para uma possível segunda temporada. Mas isso Você vai saber só no último segundo, então assista para entender do que eu estou falando. O que interessa aqui, gente, é ressaltar que são as escolhas do diretor que fazem toda a diferença no impacto que a série causa.
May I ask you to describe Thomas Ripley?
O Ripley é um sujeito misterioso, mas muito seguro de si. Sabe aquela pessoa que não titubeia quando ela precisa recalcular a rota? Quando algo dá errado e ela consegue rapidamente se replanejar e executar de novo com muita elegância dentro do plano original. E o plano original dele qual que é? Viver com muito dinheiro a qualquer custo. O Ripley é um cara inescrupuloso, como eu já falei. É frio e é calculista. Não mostra nenhum remorso em nenhum momento. E é por isso que a gente cai na rede facilmente. A gente é fisgado facilmente por esse comportamento. Nós e alguns dos personagens. O inspetor Ravini ficou bem na dúvida. A senhora Buffy acreditou na lábia do Ripley. Já o Fred olhou torto, cutucou leão com vara curta e entrou para a turma desconfiada da morte. Tudo isso para dizer que a habilidade desse charmoso e talentoso Ripley é que vai juntando todos os elementos do filme que são minuciosamente enquadrados por uma câmera poética e dramática ao mesmo tempo. Gente, é uma fotografia tão bonita que chega a tirar do claro e do escuro inúmeras texturas e gramaturas dessa história que tem mil e uma camadas. E essa fotografia em preto e branco comunica e conduz o nosso olhar para os detalhes desse thriller em terras italianas. Fala da sua arquitetura, da sua natureza, da sua atmosfera daqueles anos 60. Afinal, como diz o padre numa cena, luz é tudo nessa vida. O Dick Greenleaf é aprendiz de pintor e são as obras do mestre Caravaggio que dão o tom tenebroso da trajetória do personagem. O Ripley, ele não vê maldade naquilo que ele faz, ele não tem consciência, ele vai realmente agindo de uma maneira muito racional. E o que a gente vê ali é uma personalidade doentia, dissimulada, disfarçada de alguém que é socialmente adequado e socialmente desejado. A trajetória do Ripley é interessante porque ela é contada a partir da sobreposição bem sombria das figuras que Caravaggio pintou lá no século XVII e das ações do personagem. Essas obras exercem no Ripley um fascínio e a partir dessa sobreposição a gente vai entendendo o que está passando na cabeça dele. Afinal de contas, gente, somos luz e sombra, não é mesmo? Ninguém tá livre disso. A história do Ripley é composta pela psique do personagem. Ele não muda, é uma psique linear, ele é assim do começo ao fim. O que muda é a intensidade dessa obsessão. Ela vai subindo um degrau a cada estágio. O que vai costurando a jornada criminosa e muito sedutora são os elementos que a câmera faz questão de captar de diversos ângulos e vai compondo o nosso imaginário com tanta elegância que eu não tenho nem palavras para descrever. Você vai precisar assistir a minissérie para entender do que eu estou falando. Mas para tentar te explicar, eu estou falando de um gato, um cinzeiro, o Ferragamo, a caixa de correio, Piazza, o mar, a vila italiana, Veneza. A gôndola, as pontes, a banca de jornal, o jornaleiro, a arte, a literatura, o anel de família, o elevador, o Cinquecento, Roma, Sicília, um inspetor, os recepcionistas, a zeladora e novamente o gato. Mas mesmo se a série junta tudo isso e mais tantos outros detalhes e faz um caldo macabro e irresistível, continua difícil fazer leitura de quem é Thomas Ripley. Mesmo que a gente tente, ele vai fazer cara de paisagem, vai dar um sorriso enigmático, vai fingir que não é com ele. E provavelmente a gente vai ter que dormir com essa informação.
I have no idea what you're talking about.
Mille volte tu m'hai detto baciami. Mille volte tu m'hai detto lasciami.
E agora que a gente já falou do gato, me diga se você quer uma segunda temporada. Eu quero. Se você ainda não assistiu, deguste. Talvez consiga se segurar para não maratonar. Ripley é uma das melhores séries do ano até agora e eu costumo tentar economizar episódios quando eu sei que eu tô diante de algo bem fora da curva. Obrigada pela companhia nesta sessão Cine Garimpo e assim que as luzes da sala se acenderem, lembre-se de pegar os seus pertences. Eu, Suzana, sou responsável pela concepção, curadoria, roteiro e apresentação deste podcast. O Sessão Cine Garimpo tem o selo Vida Simples e este episódio conta com edição e sonorização de Alexandre Scarpelli. Bom garimpo e até a próxima sessão.